Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com o ecólogo e pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, que nome longo, CEPAGRE, da nossa querida Unicamp, que também é coordenador do programa de pós-graduação em Ambiente e Sociedade, da mesma Unicamp, Davi Montenegro Lapola. Boa tarde, Davi. Fale um pouquinho aí sobre a sua formação e trajetória profissional.
Boa tarde, Marcelino. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer conversar, ter esse tipo de conversa. Eu sou ecólogo, como você falou, formado na Unesp, de Rio Claro. Aí, depois da minha graduação, eu fiz o mestrado em meteorologia no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de São José dos Campos. E o meu doutorado eu fiz em modelagem do sistema terrestre no Instituto Max Planck, na Alemanha, onde eu tive o título de doutor em 2010. De lá para cá, eu atuei durante 6 anos como docente na Unesp de Rio Claro, acho que o maior déjà vu que eu tive na minha vida. E depois que eu cansei desse déjà vu um pouco, eu vim para a Unicamp, surgiu esse concurso para vaga como pesquisador, o que se mostrou uma decisão bastante acertada para mim, pessoalmente, né? Tendo em vista toda a carga envolvida para a coordenação de um projeto como esse, o Amazon Face, que eu acho que a gente vai conversar aqui um pouco, né? E só uma pequena correção, eu era coordenador do programa de pós-graduação em Ambiente e Sociedade até o finalzinho de junho agora. De julho em diante já está sob coordenação de uma outra professora ali da Unicamp.
Sinal que você vai ter bem tempo para trabalhar, porque coordenação de programa toma um tempo danado, né, Davi?
Exatamente.
Mas
A coisa
vamos
foi
começar
bem
falando.
coordenada.
É isso, é uma canseira, né? Mas vamos começar falando um pouquinho sobre o CEPAGRE, né? Eu acho que poucos, muita sigla, né? E eu acho que parece que é bem interessante esse centro, né?
O CEPAGRE, como o Marcelo falou há pouco, foi fundado ali, não foi na data que ele falou ali, 1800, mas foi fundado em 1980, ali no começo dos anos 80. Eu não tive o prazer de conhecer todos os fundadores, né, mas um dos que foram contemporâneos ainda após a minha entrada era o professor Hilton Pinto. Ele era professor do IB, né, mas dedicava a sua carreira toda aí quase ao CEPAGRE. O CEPAGRE, ele é muito conhecido por ser a instituição que provê a previsão de tempo para a região metropolitana de Campinas. Mas não só isso. Tem também estudos de sensoriamento remoto envolvendo questões de tempo, clima, relação com a agricultura. E mais recentemente, de certa forma influenciado pela minha vinda ao centro, está expandindo um pouco esse leque de atuação para a área ambiental também, a questões de ecologia, que demonstram também como esse assunto ambiental tem adentrado cada vez mais a pauta agrícola, né, no país.
Muito bem. O tema central hoje que nós vamos conversar é esse levantamento, né, que vocês avaliaram 993 áreas protegidas em todo o território nacional. Fale um pouquinho sobre os objetivos dessa pesquisa, como as áreas foram selecionadas.
Esse estudo que saiu quase 3 anos atrás, ainda antes da pandemia, ele começou um pouco como, vou falar aqui, aproveitar que é uma entrevista, né, falar um pouco das sutilezas por trás de coisas que não saem nos artigos, né? Ele começou, assim, digamos, meio de bobeira com o trabalho de uma aluna de iniciação científica, quando eu estava indo na Unesp. A ideia dela era somente, e tão somente, pegar todas as áreas protegidas no Brasil pertencentes ao que se chama o SNUC, né, o Sistema Nacional de unidades de conservação, mas não só essas, incluindo também terras indígenas, né, que não são unidades de conservação, tem um propósito diferente ali, mas quando a gente fala áreas protegidas, aí é um guarda-chuva um pouco maior, que inclui as unidades de conservação e também terras indígenas, né? E ela queria relacionar essas áreas protegidas com o que as projeções do IPCC de mudanças climáticas estavam indicando para essas áreas, e fazer um ranqueamento, né, de quais delas estariam mais vulneráveis ou não, ou menos, né? E aí tudo começa simples, vai se complicando ao longo do tempo, né? Mostrou-se um trabalho um pouco pesado para uma iniciação científica só. Essa pessoa que conduziu o início desse trabalho de maneira brilhante não conseguiu concluir. Assim, ela se iniciou cientificamente no assunto, mas não concluiu. Veio uma outra aluna que chegou aí, concluiu daí o trabalho, eram colegas essas duas. E aí, com esse banco de dados feito, a gente partiu para a elaboração de um artigo, né? E que aí outras ideias foram surgindo, que era no sentido de também classificar essas áreas protegidas em termos de dar ali uma primeira sugestão de qual seria o principal tipo de ação, de adaptação recomendado para aquela dada área protegida. O que era uma novidade assim, nos estudos aqui desse tipo no Brasil, que mostrava muito mais um impacto e sem pensar ainda, né, no tipo de ação que seria necessário para se adaptar àquela área protegida. E a gente iniciou, digamos assim, esse debate, esse aprofundamento nesse estudo. Desculpa a resposta longa para a pergunta.
Não, aqui a gente tem tempo para poder aprofundar mesmo. Antes de entrar exatamente, acho que nas medidas, acho que seria legal explicar, parece que vocês trabalham com o conceito de resiliências às mudanças climáticas, não é isso? Então, explicar um pouco e explicar também, assim, vocês foi montada uma classificação para essas áreas, né? Então, como é que vocês fizeram essa classificação?
Essa classificação tinha muito a ver com duas medidas, né? Então, a medida de resiliência e uma medida de dano, né? Que aqui no inglês a gente chamou de hazard. A medida de resiliência levava em consideração algumas características ali da área protegida. Por exemplo, quão isolada ela estava. Vou dar aqui um exemplo para deixar a resposta simples. Quão isolada ela está? Quer dizer, em volta dela tem a mesma vegetação ou é tudo urbanizado, agricultura e tal? Porque se você parar para pensar, faz sentido, porque se essa área for atingida por mudança do clima, você acabar tendo ali a perda da área de ocorrência de uma determinada espécie, seja ela planta, animal, tal, essa espécie vai ao menos tentar se deslocar, seja ela planta, né, com dispersão de sementes, essas coisas, seja ela animal, andando mesmo, né, ou voando, tal. Agora, se o entorno não tiver a mesma vegetação, isso se torna muito mais complexo. Então, assim, num eixo era resiliência, que tinha a ver com características intrínsecas ali da atual situação da área protegida. E no outro eixo era o dano, que no nosso caso a gente estava olhando sob a perspectiva da magnitude de mudança climática que ia ser enfrentada por aquela área protegida. Então, cruzando esses dois eixos, a gente conseguiu classificar as áreas protegidas em 9 tipos, né? De 1 a 9 aí, me refiro especificamente à figura 1 do artigo, né? Onde você teria, por exemplo, o tipo 1, para exemplificar aqui, teria uma resiliência alta e teria um impacto de mudança climática pequeno, né? Você teria uma mudança climática muito moderada atingindo aquela área. Até você chegar num outro caso, no outro extremo, onde você tem uma área protegida com resiliência baixa, porém prevendo-se que ela vai ser atingida fortemente por mudança climática, né? E aí o tipo de ação de adaptação que a gente precisaria para essas áreas completamente diferentes, precisa ser uma coisa mais ativa do que se você considerar aquela do outro lado do extremo, né, que tem uma resiliência alta e vai ser atingida por mudança climática de maneira mais moderada. A classificação foi mais ou menos a partir daí que foi feita, tá?
Eu queria que você explorasse um pouco assim, quer dizer, de um lado a gente tem as mudanças climáticas provocando processos de destruição ambiental, mais queimada, né, mas de outro, esse processo também impacta no clima, né? A gente pode dizer que é um caminho de um processo que tende aí numa espiral que vai crescendo, é mais ou menos isso que se observa quando a gente olha, por exemplo, a Amazônia.
Não, sem dúvida, e isso já é sabido há um bom tempo, né? Embora talvez não tenha ganhado o grande público. É uma via de duas mãos, eu colocaria assim, é uma via de duas mãos. Ao mesmo tempo, vamos pegar o exemplo da Floresta Amazônica, né, que é muito citado, coloca-se muita esperança na Amazônia, porque, por um lado, ela tem um estoque de carbono muito grande ali, né, na vegetação, principalmente nos troncos, né? Quando você desmata, queima, tal, isso vai para a atmosfera. E essa emissão de carbono de desmatamento é causa da mudança climática global, né? É o que está contribuindo em menor grau no âmbito global, diga-se de passagem, para o acúmulo de gases de efeito estufa que a gente tem no último século aí, né? Em menor escala, eu digo, porque em menor grau, porque globalmente o desmatamento de florestas é responsável por algo em torno de 12% a 15% das emissões globais. Globalmente, tá? Quando olhando o mundo todo. Quando você traz essa situação para o Brasil, né? Olhando as emissões do Brasil, aí a coisa muda de figura, né? Você tem mudança de uso do solo, responsável aí por pelo menos 60%, 65% das emissões do país. Então, assim, é muito importante você tentar parar essas emissões, né? Tentar diminuir o desmatamento. Mas, ao mesmo tempo, você tem a mudança climática global acontecendo e ela atingindo essa mudança de temperatura, alteração do padrão de chuva, ela atingindo a floresta em si ou outros ecossistemas nativos, ou a própria agricultura em si, né? Tem estudos recentes cujo título do estudo do professor Britaldo Soares Filho, lá da UFMG, dizendo no título interessante assim, que a agricultura dá um tiro no pé ao estar aí relacionada, né, com o avanço do desmatamento, porque isso gera uma mudança climática que vai ser, no final da história, ruim para a própria produtividade da agricultura, né?
Bom, aqui a conversa é boa, a conversa vai com calma, mas o tempo voa, né,
Com
Davi?
certeza.
Então vamos entrar um pouquinho agora na questão que eu acho que, como você mesmo disse, foi uma abordagem nova das estratégias, quer dizer, de como enfrentar essa questão. Quer dizer, parece que são, né, diferentes problemas, demandam diferentes estratégias, né? Fala aí um pouquinho sobre isso.
Muito bem. Então, assim, para áreas protegidas que têm uma resiliência alta e têm uma previsão aí de ser pouco atingidas por mudanças climáticas, a gente recomendou ali no estudo, é uma estratégia de refúgio, né? Ou seja, você só tem que ficar de olho, é mais fazer um monitoramento e tudo bem, não precisa de nenhuma ação, intervenção maior, né? Para áreas protegidas em que você tem uma resiliência baixa, porém, a gente vai entrar num, vai ter a previsão de um impacto pequeno de mudança climática, uma estratégia de manutenção do ecossistema. A gente também está ciente, mas pronto para intervenções, alguma ação assim mais ativa, né? Sem nada muito intenso. Para ecossistemas que têm uma resiliência alta e têm a previsão de ser atingidos fortemente por mudança do clima, a aposta aí seria que o próprio ecossistema vai conseguir se adaptar a isso. Principalmente se ele tiver boa conectividade, né? Pensando que ele vai ter essa boa resiliência para conseguir lidar com essa.
Eu vou te interromper um pouquinho, porque essa palavra
Claro.
parece que é chave na discussão, que é conectividade. Explica um pouquinho
Isso.
para os ouvintes aí.
É
Isso.
perfeito. A conectividade é o quão isolada, né, aquela área protegida está em termos da vegetação. Vamos supor que seja um ambiente florestal, um ecossistema florestal, e que essa área protegida é constituída basicamente de floresta, né? Aí a questão que fica relevante para a gente é se no entorno dessa área protegida nós teremos floresta também, se a gente vai ter pelo menos uma zona de amortecimento, ou até mesmo floresta contínua em volta dela, como é o caso na Amazônia, em muitas áreas protegidas, ou se vai ser uma área completamente antropizada, né? Com ação do homem, quero dizer, cultivos agrícolas, pastagem, plantação de eucalipto, completamente diferente, que dificultam a mobilidade, a movimentação da maioria das espécies de ecossistemas nativos, sejam eles plantas, animais, fungos, né? Então, por isso, essa questão é tão cara aqui para a gente nesse estudo, que é a conectividade. Mas entra aqui também, quando a gente fala de resiliência, o próprio estado da vegetação dentro da área protegida. E você pode ter área protegida que está lá garantida por lei, mas está desmatada, tem invasões, teve incêndios, né, mal cuidada. Mas só para finalizar aqui a explicação dos tipos de sugestões de adaptação, né? Aí, no último caso, quando você tem uma resiliência baixa e um impacto climático alto, né? E aqui o que a gente chamou de transições facilitadas, que aqui, de fato, precisa de ações de intervenção mais ativas, sejam elas replantio, regeneração de vegetação, seja ela translocação de fauna, entre outras. Então, assim, a grosso modo, seriam essas categorias de ação. E aí, baseada nessa combinação de resiliência e dano climático, a gente pôde classificar cada área protegida do país onde ela se encaixava nessas categorias.
E aí, Davi, eu acho que o ponto que sempre, quando a gente pensa no gigantismo do Brasil, quando a gente pensa na Amazônia, sempre vem aquela ideia, quer dizer, essas políticas são factíveis, por exemplo, quando eu penso essas áreas muito degradadas, quer dizer, é questão de dinheiro, é questão mais de não atrapalhar, quer dizer, de proteger os povos indígenas, que talvez sejam aqueles que mais cuidam, né, dessas áreas, pelo menos, não só na Amazônia, porque, né, eles estão aí, estão em São Paulo, estão em outras regiões do Brasil. Como é que você vê essa questão mesmo, quer dizer, o que os estudos mostram e a hora que a gente vai partir, né? Tá bom, eu tenho estratégias diferentes. Então, aí passa pela, de um lado, melhoria da fiscalização, de outro, talvez, políticas de incentivo mesmo, do uso da terra ou do não uso, né? Como você vê um pouquinho?
Em primeiro lugar, assim, só contextualizando como que esse estudo entra nessa seara que você perguntou, não há nenhuma conversa sobre adaptação em áreas protegidas no Brasil. Isso não quer dizer que não se esteja fazendo adaptação. Eu vou te dar já um exemplo muito claro sobre isso. Mas do ponto de vista de política pública, não há nenhuma ação, nenhuma conversa, nenhum relatório, nada sobre como a gente vai proceder efetivamente com adaptação em áreas protegidas. E esse estudo aqui, por favor, está longe de resolver o problema. Ele só abre um leque. Abre um leque aqui de discussão de ações muito no âmbito mais generalista, né? O que já é um começo. Mas, é claro, o próprio estudo discute no final ali que ações mais objetivas, específicas, tal, vão depender da realidade de cada unidade de conservação. Em termos de dinâmica sociocultural na região, dinâmica de financiamento, quanto dinheiro vai ter para ações, né? Porque veja você, Marcelino, tem muitas dessas unidades de conservação, terra indígena, áreas protegidas em geral, que nem tem um gestor, não tem nenhum plano de manejo atualmente. É difícil para a gente falar ainda em adaptação à mudança do clima de uma unidade que nem tem um plano de manejo ainda. Assim, a gente também não pode esperar, né, tudo acontecer para começar a conversar do assunto. Então, eu acho que nós estamos, para responder a sua pergunta, eu acho que nós estamos atrasados no ponto de vista de gestão pública em relação a isso. Nós estamos tendo que apagar incêndios, literalmente, de outros problemas mais basais na gestão de áreas protegidas no Brasil. E esse é o nosso tesouro, né? Essas áreas protegidas. Então, creio que também por conta disso, a gente está apagando incêndios de questões mais basais, a gente não conseguiu entrar ainda a fundo nessa problemática de ações de adaptação, a gente tentar se adiantar esse problema de mudanças climáticas. O exemplo que eu ia te dar de ação de adaptação, eu estive recentemente, em março, no interior do Amazonas, em trabalho de campo, e num desses trabalhos conduzidos em Carauari, no interior do Amazonas, eu visitei a RESEX, Reserva de Desenvolvimento, de Reserva Extrativista do Médio Juruá. É uma das RESEX mais famosas do país, porque há muitos anos eles foram dos primeiros parceiros da Natura para produzir óleo de andiroba, fornecer óleo de andiroba que eles coletam nas matas de várzea, fornecer para a Natura. No ano de 2021, eles tiveram, por conta de cheia recorde em toda a bacia ali do Amazonas, quase toda a bacia do Amazonas, o rio demorou a secar, ter a vazante, né? E aí, a hora que seca, que eles entram na várzea para coletar o fruto da andiroba que cai no chão. Como demorou a secar, muito fruto caiu e a água levou embora. Eles perderam 90% da safra, né? De colheita, de coleta de andiroba. Esse ano, eles perceberam que ia acontecer de novo essa cheia, fora da média, né? Acima da média. Eles começaram então a coletar essa andiroba antes, para garantir uma colheita mínima que fosse maior do que 10% que sobrou para eles em 21, né? Não é o ideal, mas pelo menos eles vão conseguir algo maior. Isso já é uma ação de adaptação que está acontecendo ali no âmbito local, desenvolvido por eles mesmos, né? Mas que não está, por exemplo, nesse estudo nosso aqui, que é uma coisa mais de grande escala, né?
Muito bem, estamos conversando com Davi Lapola e o tempo, Davi, infelizmente, se foi, né? Como as águas que estão indo também. E a gente queria agradecer inicialmente o apoio na produção da Suiane Azenha, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, e passo para você, Davi, para sua mensagem final aí, né? Para esse pessoal aqui do Sudeste que está sentindo calor, sentindo falta de chuva. É para se preocupar mesmo, né, Davi? A coisa não está brincadeira.
Não, é para se preocupar. A questão de mudança climática é uma realidade. A questão agora não é mais científica, é política, é como a gente vai resolver isso. E a gente tem que também cobrar nossos governantes aí para se comprometer com essa problemática e valorizar nossas áreas protegidas, tá? É essas matas aqui no Sudeste que vão nos garantir a nossa água e um conforto climático no futuro. Não adianta a gente ficar culpando o que acontece lá, 3 mil quilômetros de distância na Amazônia, se a gente não faz o dever de casa aqui também de preservar as nossas matas.
É isso aí, o programa Ambiente ao Meio conversou hoje com Davi Lapola, que é ecólogo e pesquisador do CEPAGRE da Unicamp. Muito obrigado, Davi.
Eu que agradeço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.